Porta Aberta.
Esta manhã são meus convidados o padre António Júlio Trigueiros, jesuíta, diretor da revista Brutséria, e o professor Paulo Fontes, diretor do Centro de Estudos de História Religiosa da Universidade Católica. Ambos são homens de fé e historiadores, mas foi uma figura muito especial que os juntou, o Santo Padre Cruz, um português que marcou muita gente em Portugal. É dele que também vamos falar, pois o processo de beatificação do Padre Francisco Cruz ainda não chegou a Roma. Eu sou Miriam Gonçalves e conto consigo nesta emissão do Porta Aberta, um programa com produção de Francisca Favila.
Feeling you more and more each day, as my heart learns to comprehend. I'm devoted to you and the dreams we have. I wanna be with you, stay with you till the end. When he sang, he was tangled up in blue. I knew I was born that way. Our future is really down to you. That is, if you what's important is that you know that I need you to stay forever. Each day, together. Forever.
vai ser canonizado este ano Frei Bartolomeu dos Mártires, um dominicano português que teve um papel importante no Concílio de Trento e que conquistou muita gente como o arcebispo de Braga no século XVI. Assim, só agora, ao fim de 6 séculos de história, é que este frade vai ser declarado oficialmente santo. E na história da Igreja, há outros homens e mulheres cujo processo de canonização se arrasta por muito tempo. Mas o primeiro passo é fazer com que o seu processo chegue a Roma. Esta manhã são meus convidados o padre António Júlio Trigueiro, jesuíta, diretor da revista Brutéria, e o professor doutor Paulo Fontes, diretor do Centro de Estudos de História Religiosa da Universidade Católica. Fazem parte da nova Comissão Histórica para a Canonização do Padre Francisco Cruz. Vale a pena conhecê-los um pouco antes de falar do Padre Cruz. Bom dia aos dois. Padre Trigueiro, professor Fontes, são duas pessoas com percursos bastante diferentes. Vou-vos perguntar onde é que nasceram, se tinham e têm irmãs. Quem é que quer começar? Pode ser o professor Fontes, sim.
Bem... Eu venho de uma família normal, nascido em Lisboa, uma família de migrantes, o pai originário da Beira Alta, a mãe da Beira Baixa, e tiveram 4 filhos. Eu sou o mais velho desses 4 filhos. Uma família tradicionalmente cristã, que teve a sorte, eu diria, de ir morar numa paróquia urbana, a Igreja de Santa Isabel, na altura paroquiada, e quando eu estou a dizer na altura, estou a dizer anos 60, pelo padre Hermindo Duarte. E foi aí que começou a minha história pessoal enquanto criança e também depois enquanto cristão.
Padre António, como é que era a sua família?
Bom, sou minhoto, nasci na cidade de Barcelos, sou o mais novo de 7 irmãos. Os meus pais eram pessoas católicas, mas quem teve muita influência na minha educação cristã foi a minha avó paterna, que, tendo sido casada com o meu avô, que eu não conheci, que era um homem que se considerava agnóstico, ela teve um papel muito importante na conversão do meu avô, e eu cresci a ouvir toda essa história de caminho que ele foi fazendo, e que praticamente só à hora da morte é que quis receber os sacramentos e ter uma morte cristã. E, portanto, toda essa história que eu ouvi desde pequeno me marcou e, portanto, considero que isso que é assim, um aspecto relevante.
Sim. E indo por aqui, professor Fontes, foi a sua educação em casa ou foi então o exemplo do padre que estava a falar que mais contribuiu para ser uma pessoa de fé hoje em dia?
Foi um pouco tudo junto. Foi, evidentemente, a família onde nasci. Foi as pessoas que tive a sorte de conhecer, os grupos a que pertenci. Eu sou de uma época em que, de alguma maneira, ser cristão e ser católico eram sinónimos e, portanto, eu cresci com a tradição católica. Mas num momento também de grandes mudanças no catolicismo, atravessados nomeadamente pelo 2º Concílio do Vaticano. E, portanto, as marcas da minha fé e da minha convicção religiosa estão assinaladas por esse momento de transição. E isso é muito interessante quando nós nos pomos a refletir sobre o século XX, que é o meu caso como historiador, a própria experiência pessoal de que nos devemos sempre distanciar, mas neste caso ajuda-me a perceber, digamos assim, essa transição de um catolicismo mais tradicional para um catolicismo mais aggiornato, para usar a expressão do Concílio, mais empenhado, mas que vem de uma longa tradição, que é o catolicismo social. Na minha história, na minha trajetória, além dos grupos paroquiais, há uma experiência marcante, que foi a Ação Católica Portuguesa. Era a grande organização de apostolado dos laicos que existia na Igreja Católica em Portugal. E aprendia-se não só aquilo que era a transmissão da fé, mas a questionar também e encontrar as razões para, não é? E isso foi muito útil, tem-me sido muito útil ao longo da vida, porque aquelas crises de fé que muitas vezes as pessoas atravessam, tive as minhas fases de questionamento, certo? Mas foi um percurso que foi sempre sendo, pessoalmente, posso dizê-lo, foi como tijolos que se foram agregando e que me foram ajudando a construir como pessoa, portanto, com os outros. Portanto, um catolicismo sempre muito na relação com família, os amigos, os grupos, a ação, o empenhamento, era uma palavra muito da época, não é?
Muito bem. Padre António é jesuíta. Quando é que começou a pensar em ser padre? Porquê? Sei lá, nunca fez parte dos seus planos ser jurista, ser engenheiro, por exemplo?
Há um bocadinho falei da minha infância e, de facto, eu acho que, por assim dizer, a semente da minha vocação está na infância, está nas pessoas com quem cresci. Tive depois aquele período que acho que muita gente passa, em que tudo isso ficou adormecido. A fé ficou adormecida, a prática sacramental também. E, portanto, durante alguns anos, acho que nunca me considerei ateu propriamente, mas vivia afastado. Uhum. A minha descoberta de Deus dá-se no meu primeiro ano da universidade. Eu fui para Coimbra estudar Direito e, nessa altura, conheci o trabalho que os padres jesuítas faziam em Coimbra e que ainda fazem hoje com os universitários. Por diversas circunstâncias, acabei por entrar em contacto com os padres jesuítas, acabei por entrar para uma comunidade de vida cristã, que foi, assim, talvez a grande descoberta de um Deus pessoal, de uma relação com Deus que não era apenas uma coisa... vamos lá ver, ritual, mas algo que toca o mais profundo de nós mesmos. E acabei por, passado um ano de frequentar estes grupos, fazer a minha primeira experiência de exercícios espirituais. Fiz exercícios espirituais de 8 dias e ali, naquela experiência de exercícios, começou assim a desenhar-se uma vocação ao sacerdócio. Claro que não foi fácil, não é logo, estas coisas não é assim de imediato.
Sim, não é um clique.
E portanto houve depois um processo de um ano e meio, mais ou menos, de discernimento, de acompanhamento.
E
que levou
Padre António,
a que depois entrasse na Companhia de Jesus com 22 anos.
E porquê a Companhia de Jesus? Era por aí? Ponderou ser ainda Padre Diocesano ou entrar noutra ordem?
Nunca ponderei ser Padre Diocesano e senti claramente uma coisa que pode parecer. Senti que Deus tinha-me chamado através daquela espiritualidade, foi aquela espiritualidade que me tocou. Conheci outras ordens antes, a minha família frequentava uma igreja em Barcelos de uma outra ordem religiosa. Nunca me senti particularmente interpelado, embora tivesse muito respeito pelo trabalho que ali se fazia. E, portanto, fiz uma leitura muito imediata de que se Deus me estava a tocar por aquela espiritualidade, então era para
mim. Tinha de ser.
Não questionei muito isso.
E hoje em dia?
E hoje faço 30 anos este ano.
Pois, 30 anos. Não há cá dúvidas de que escolheu bem, então,
não,
de que está no lugar certo.
Que era a Companhia de Jesus, não há dúvidas nenhuma.
Muito bem. Professor Fontes, é diretor e investigador do Centro de Estudos de História Religiosa da Universidade Católica. O que é que o levou a dedicar-se à religião em termos históricos?
Em termos históricos, pois, alguma ligação há sempre ao nosso percurso pessoal, não é? Como eu disse, eu cresci num meio muito marcado por esse contacto com as mudanças do religioso, os anos 60, 70, e sobretudo pelo que foi o 25 de Abril em Portugal. E isso pôs-me muitas interrogações. E, portanto, eu quis estudar numa área que me ajudasse a compreender as mudanças na sociedade. E foi por aí que eu fui para a História. Também por influência dos professores que tive, etc. Mas a minha área científica de eleição era a matemática, não era a História. E era o que me dava gozo mesmo estudar. Era a matemática. A minha primeira negativa na vida foi a História.
Ai, que interessante.
Mas depois isso marcou-me no sentido de interrogar o que eu queria fazer e o que é que eu procurava com o estudo. Sendo que o estudo foi uma componente muito importante da formação que eu sempre recebi em casa dos meus pais. E isso tem variadíssimas explicações. Uma delas é porque o meu pai estudou, já trabalhando adulto, até quanto pôde e com a oposição dos seus pais. Porque vinha de uma família onde se considerava que, para a profissão que ele ia ter, já não precisava de estudar mais. E, portanto, ele teve que batalhar para estudar e calcorrear meio Lisboa entre o lugar onde vivia, a escola onde ia e o trabalho que realizava durante o dia. E, portanto, o meu pai fez sempre um grande esforço por nos acompanhar e incentivar ao estudo. E, portanto, essa razão, desde logo, levou-me a procurar alguma coisa que me ajudasse a compreender a mim e aos outros no mundo. O religioso surgiu naturalmente como uma hipótese, porque quando nós estudamos a sociedade, podemos estudá-la de vários pontos de vista, uhum. não é? Eu interesso-me também bastante e sempre me interessei pela dimensão política, pela área económica, pela parte cultural. O olhar à sociedade a partir do religioso é tão só um olhar que precisa dos outros olhares. Agora, para entendermos que isto de religião não é uma coisa nem do passado, nem é uma coisa de um revivalismo recente. Não há sociedades sem religião. O ser humano transporta em si uma dimensão e um sentido de procura que se exprime também através do religioso. E, portanto, independentemente das convicções que possamos ter, parece-me muito importante poder estudar e compreender as sociedades a partir dessas dinâmicas do religioso. E, naturalmente, depois, vou poupar aqui os detalhes, pelo tipo de estudo que fiz, pelo tipo de pessoas que conheci, etc., e pelo convite também que a dado momento me foi feito para poder trabalhar no lançamento deste Centro de Estudos de História Religiosa que estava a começar na altura, na Universidade Católica. E por isso tenho vindo a fazer esse trabalho interessante para a história do religioso, sobretudo no meu caso na época contemporânea, mas trabalho num centro onde felizmente há uma equipa muito diversificada e competente de gente que trabalha desde a história antiga à história contemporânea, não só à história portuguesa, mas à história inscrita, digamos, nas suas dinâmicas globais.
E professor, diga-me uma coisa, não só como cristão, mas também como historiador, acredita que o tempo do cristianismo na Europa acabou ou acha que Hegel tinha razão? Todas as civilizações têm um fim e a nossa chegou ao seu termo.
Eu não sou profeta, portanto, eu vivo no presente. O que eu constato é um dinamismo, se me pergunta, como observador, o que é que eu vejo? Uhum. Eu vejo uma sociedade europeia cada vez mais diversificada, com bastantes tensões no seu interior, mas onde o cristianismo é uma parte muito importante das sociedades. Não só para compreender o seu passado, mas para compreender as suas dinâmicas sociais hoje. Agora, já não vivemos, evidentemente, em tempos de cristandade. Isso não, nem voltaremos tão cedo, penso eu, a tempos de cristandade. Porquê? Porque as dinâmicas do mundo moderno, com a secularização, com a autonomia das realidades nas suas várias esferas sociais, culturais, económicas, políticas, relativamente à religião, vieram recolocar a religião num outro lugar. Mas isso até lhe deu à religião, digamos assim, e às instâncias religiosas, devolveu-lhes à sua especificidade, à sua autonomia também, à sua importância. E, portanto, estamos numa dinâmica extremamente viva e de reconfiguração de novos lugares, de novos espaços, de novas formas. Portanto, eu não faria, várias vezes já foi anunciada a morte do cristianismo, uhum, e ainda não aconteceu. A morte das civilizações. As civilizações, hoje vivemos num mundo cada vez mais global. E, portanto, hoje o grande desafio é como criar sociedades onde a multiculturalidade, incluindo aí a diversidade religiosa, pode nos ajudar a construir sociedades de viver em comum, do viver em comum. E esse é o desafio com que o cristianismo, tal como também outras tradições, estão confrontadas.
Padre António, a Europa hoje para os jesuítas é terra de missão? Acredita que é possível convencer hoje quem vive aqui na Europa que Deus faz falta e que faz realmente diferença na vida de qualquer pessoa?
Os jesuítas portugueses são neste momento envolvidos num projeto importante, que é a abertura de um centro cultural Brutéria, que tem como mote este diálogo entre a fé cristã e as culturas urbanas contemporâneas. E diria que o grande desafio que neste momento se coloca à Europa vai muito nessa linha. Até que ponto somos capazes de traduzir e de dar relevância à mensagem cristã e aos valores cristãos nestas sociedades fragmentadas, nestas sociedades onde, de alguma maneira, parece que estes valores começam a ficar um pouco ausentes. E, portanto, diria que é um campo enorme de ação que a Companhia Jesus tem nos diferentes países. Claro que eu poderei falar mais a partir de Portugal, que é o que conheço melhor, mas continuo a considerar que tem uma enorme relevância e pertinência esse papel.
São vários os jesuítas que fizeram história por uma vida inteira entregue à missão. São Francisco Xavier, espanhol, São João de Brito, português, são apenas dois dos jesuítas que é possível recordar como exemplo, mas há outros, muitos mais. Entre eles, conta-se o Padre Cruz, que o povo cedo reconheceu como santo. Andava continuamente de um lado para o outro para atender uns e outros, mas quando lhe diziam para abrandar, respondia serenamente: temos a eternidade para descansar. Já voltamos à conversa para conhecer melhor este sacerdote português. Let's dance in style, let's dance for a while. Heaven can wait, we're only watching the skies. Hoping for the best, but expecting the worst. Are you gonna drop the bomb or not? Let us die. Quando lemos o Evangelho, percebemos que Jesus percorreu incansavelmente a Galileia para refazer a vida de homens e mulheres muito diferentes. Curiosamente, ao ler, mesmo por alto, a vida do Padre Cruz, vimos que ele também se deslocou por Portugal inteiro, ora a pé, ora de comboio. Chegou, aliás, a ir aos Açores e à Madeira. todos os lugares eram bons para levar a palavra de Deus. Esta manhã, aqui no Porta Aberta, são meus convidados o padre António Trigueiro, jesuíta, diretor da revista Brutéria, e o professor Paulo Fontes, diretor do Centro de Estudos de História Religiosa da Universidade Católica. Pertencem ambos à nova comissão histórica responsável por concluir o processo para canonização do padre Cruz. Professor Fontes e padre António, porquê é que o processo do padre Cruz se arrasta assim há tanto tempo? O que é que falta para ser enviado para Roma?
Antes de mais, gostaria de dizer que mal o padre Cruz fechou os olhos, a devoção que existia era já tão grande, não é? Que tudo indicaria que o processo deveria ter sido rápido. Uhum. O que aconteceu na prática foi, houve uma primeira etapa onde se procurou recolher toda a informação, e é muita a informação sobre o padre Cruz. E houve depois uma segunda etapa onde a mudança da legislação e na maneira de fazer o processo acabou por atrapalhar uma das comissões e acabou por ter que se nomear uma nova comissão. Neste momento, a comissão que foi nomeada no início deste ano e que tem a missão, de, como disse muito bem, de concluir este processo, porque isto não foi começar nada do novo, até porque o que nós temos neste momento é um manancial tal de informação que temos agora que ser capazes também de a selecionar e de pôr aquilo que de facto é pertinente, uhum, para o processo. E, portanto, esta comissão não foi começar nenhum processo novo, foi dar continuidade a todo o material que já estava recolhido, particularmente no arquivo da causa, que é em Lisboa, no Largo do Caldas. E isto diria que, se calhar, explica um pouco as dificuldades também que foram surgindo ao longo destes anos. Não são dificuldades de natureza de haver qualquer problema com a personalidade do padre Cruz ou com o seu processo, pelo contrário. E eu diria que é um daqueles casos em que se vê, pela devoção que continua a ter e que está bem viva, que parece quase que o juízo da Igreja é quase irrelevante, na medida em que a devoção continua e continua viva por todo o país, e são muitas as pessoas que acorrem ao seu túmulo no cemitério de Benfica, e portanto mostra como a força da devoção é quase maior do que todos os meios jurídicos que se têm colocado para processo. Mas agora estamos muito esperançados que este processo concluirá e poderá, enfim, chegar a bom porto.
Claro.
Mas agora duas notas a propósito do processo. A primeira, nós hoje estamos num contexto muito diferente do que estávamos há 30 ou 40 ou 50 anos atrás. Esta ideia de que se fazem e promovem canonizações assim, em grande número, é relativamente recente na história, quero dizer. Depois de João Paulo II, acentuou-se imenso esta vontade de apresentar rostos diferentes da universalidade da Igreja. E, portanto, surgiram muitos processos, a abertura a figuras diferentes, não só de padres ou de religiosos, mas também de leigos. E, portanto, hoje nós estranhamos quando, no fundo, no passado, muitos destes processos, de facto, eternizavam-se e alguns nunca chegaram a ver a luz do dia. Mas, como disse o padre António, no caso do padre Cruz, há uma, não apenas uma fama, mas uma devoção que se impôs e o impõe como figura no quotidiano de muitos crentes. Eu recordo da minha pequena história pessoal que foi em casa da minha avó paterna que eu ouvi falar do padre Cruz, o Santo Padre Cruz. Estava eu longe de imaginar que algum dia vinha ter de trabalhar sobre essa figura. Agora, o que eu posso perceber, e sabia pouco da sua história, mas era da devoção grande que existia por esse sentido de proximidade e de falar e calar fundo à vida das pessoas que o tinham como referência. Isso é que é interessante nesta circunstância. Não é?
Como historiadores, vocês têm a obrigação de ser isentos, não é? Que imagem é que têm do padre Cruz depois de ter lido e investigado tanto sobre ele? Com que imagem é que ficam dele em termos históricos?
É difícil fazer uma síntese em dois ou três traços, mas eu talvez me atrevesse aqui a sublinhar. Padre Cruz, em primeiro lugar, Padre Cruz viveu 89 anos, não é? Entre 1859 e 1948. Portanto, Padre Cruz atravessou
muita coisa.
Dois séculos, praticamente. Uhum. Duas metades de séculos. Conheceu muitas mudanças no mundo, na sociedade, na Igreja, na política. Portanto, foi um homem que atravessou variadíssimas mudanças. E, portanto, quais são as constantes da vida dele? São as constantes ligadas a uma figura de padre, de sacerdote, digamos assim, que esteve em profunda transformação neste período. No século XIX, a figura do padre era essencialmente a figura de um funcionário eclesiástico, um funcionário que integrava a estrutura do Estado. Vivíamos num regime confessional. Ao padre estavam cometidas funções de registro civil, por exemplo, de casamento, de uma série de funções na orgânica civil e social da sociedade. Isso alterou-se radicalmente. Portanto, nós, quando estamos a pensar hoje na figura do padre, estamos a pensar no padre que está ligado ao culto, à pregação, ao acompanhamento espiritual. Padre Cruz, nesse sentido, foi um homem desta transição e foi, de alguma maneira, eu diria, moderno no seu tempo. Porquê? Porque ele assumiu como vocação sua, primeiro, este lado da itinerância. Não é? Foi um homem que andou por onde foi chamado e por onde sentiu que podia responder num tempo em que a própria Igreja não estava com as fronteiras. Quer dizer, existiam dioceses, com certeza, mas as fronteiras eram muito mais culturais, sociais, do que propriamente diocesanas, eu diria. E, portanto, ele assumiu este sentido da pregação, muito, eu diria, por um lado, ao jeito das velhas missões populares, que era uma tradição que vem do século XIX, e que ele assumiu como suas, mas num ambiente que não é apenas o ambiente rural, mas é o ambiente urbano também. Portanto, é um homem de todo o lado, mas é um homem também das cidades. É um homem que faz escolhas por ir ao encontro daqueles que ele considerava que mais precisavam da sua palavra, do seu apoio, naquilo que na linguagem da época se dizia o zelo pela salvação das almas. Esta preocupação pela salvação das almas é uma constante na história do Padre Cruz. Este estar ao serviço dos outros, este estar atento aos outros, este saber ler a alma dos outros, nomeadamente através de quê? Através de uma prática que ele exercitou, que é uma prática religiosa, que é a prática da confissão, por um lado, e da comunhão, e de uma comunhão que outrora era uma comunhão anual, não é? As pessoas iam à desobriga, como se diziam, confessavam-se uma vez no ano e comungavam uma vez no ano. Ele assiste e protagoniza esta mudança de que a comunhão é alguma coisa de central na vida do crente, na prática religiosa do crente. E por isso, essa disciplina que ele tomou para si de ser não só um pregador, mas também um confessor, um homem da oração, vários testemunhos dizem isso, de uma oração constante. Portanto, era um homem de uma identificação, de algum modo, podemos dizer, entre a sua vida e a sua missão. Isso não era dissociável, digamos. Eu não vou, nem tenho competência para fazer aqui uma análise mais até do seu perfil psicológico, digamos. Agora, era um homem muito marcado pelo exercício daquilo que hoje nós diríamos de uma caridade na proximidade. Quer dizer, a caridade junto àqueles que mais precisavam e indo junto deles. Visitar os presos, e, portanto, visita assídua das cadeias, do Limoeiro, das Mónicas, a visita aos doentes, as visitas àqueles que estavam com problemas de consciência, com dúvidas existenciais. Era um homem que se dava também com mundos diferentes, que esteve na base de algumas conversões, mas isso é bom não esquecer que estamos também numa época, e se me permite este segundo traço, que é de mudança de um mundo que pensava que o racionalismo tinha atingido o auge da civilização e do progresso, para uma sociedade que descobre, no fundo, essa necessidade também e essa sede do contacto com a transcendência, com o mistério, com Deus, em última análise, e que leva alguns intelectuais portugueses, por exemplo, a um percurso de conversão. Poderia citar duas personagens que o conheceram e que com ele lidaram, um Manuel Ribeiro, um homem vindo do anarco-sindicato, anglicanismo, convertido depois ao catolicismo no período da Primeira República, e um outro que foi ministro da própria República e que se vem a converter fruto da sua própria ação pessoal. Estou-me a referir a Leonardo Coimbra, figura maior do pensamento e da intelectualidade portuguesa. Portanto, como vemos, era um homem que lidava com o meio popular e as prisões e os hospícios, contactava as pessoas nas ruas, conhecia a vagabunda, aquilo que era a vadiagem, o mundo da vadiagem. Se quisermos traduzir isto hoje em linguagem religiosa católica, é o tal universo das periferias de que fala hoje o Papa Francisco. Sim. Ele era um homem que esteve nas periferias sempre, mas ao mesmo tempo muito ligado também aos setores mais tradicionais da sociedade portuguesa. Sim. Porque onde é que ele se apoiava? Nas famílias notáveis, digamos assim, na dotabilidade, para sempre que se deslocava pelo país, poder residir aí, dormir aí uma noite, almoçar ali um dia, jantar num outro sítio, e era reconhecido, e portanto isso permitia-lhe de algum modo ser uma espécie de girovago, que era uma tradição antiga monástica. Ele não era propriamente um monge, era um pregador, era um homem de missão, não é? Sendo que, no fundo, a identidade cristã é uma identidade que se define desde as suas origens, precisamente por esse sentido missionário. Agora, era um homem também moderno, do ponto de vista que disse. E viajava em todos os transportes, do burro ao elétrico, ao comboio, ao qualquer carro. Maneira. Aquilo que havia para deslocar, era preciso ir e ele não se furtava.
Nós temos de avançar. Há quem diga que o Padre Cruz esteve várias vezes em situação de perigo e que foram reclusos ou ex-reclusos que lhe valeram. Isso foi mesmo de facto assim? O Padre Cruz chegou a estar preso?
O Padre Cruz esteve preso por duas vezes durante a Primeira República. Uma história que é narrada na primeiro esboço de biografia que se fez dele é que o Afonso Costa lhe terá perguntado onde é que ele tinha estudado. Se no seminário, se em Coimbra. E quando soube que tinha estado em Coimbra, então mandou-o solto, mandou-o embora, porque era a universidade do que o próprio Afonso Costa provinha, não é? Mas aqui eu diria que, se calhar, mais importante que as prisões, que foram coisas muito curtas e naquela turbulência dos primeiros anos da Primeira República, de facto, as visitas às cadeias são uma coisa muito importante na vida do Padre Cruz. Quem visitar o arquivo da causa, existe toda esta correspondência que ele depois estabelecia com reclusos ou ex-reclusos, e há muitas situações em que os próprios reclusos lhe, por assim dizer, lhe pagavam, entre aspas, os favores que tinham recebido quando estavam soltos. Ele conta várias vezes, várias histórias, desde o taxista que o transporta e que no final lhe diz que se lembrava de quando esteve preso, então não lhe cobrava a viagem, ou as pessoas que ele queria ajudar e que depois lhe recordavam que já tinham sido ajudadas e de que ele fosse ajudar outra pessoa porque já não precisariam. Portanto, há histórias muito bonitas que ele próprio conta, né, nesse primeiro esboço de biografia chamado Assim Falou o Padre Cruz, que foi recolhido pelo padre José Leite, foi um jesuíta que se encarregou de recolher muitos dos testemunhos que ele próprio ia contando. Mas há uma coisa que eu gostaria de dizer. Muitas vezes contam-se estas histórias muito prodigiosas do Padre Cruz, o comboio que parava, ou o comboio que esperava, ou que não arrancava enquanto ele não entrasse. Todas essas histórias que se contam e que sabemos que tem um fundamento de verdade, mas quando ele próprio era interrogado sobre essas histórias, ele respondia simplesmente: não tenho ideia nenhuma, pode ser que tenha acontecido, mas não me dei conta. Do mesmo modo, quando vou interpelar sobre uma outra história prodigiosa de um homem que planeava matá-lo, ele terá respondido: não tenho ideia, podia ser muito bem, mas eu costumo ser prudente nessas coisas. E, portanto, ele próprio era um bocado esquivo quando lhe vinham falar destas histórias muito prodigiosas, que haveria testemunhos sobre isso, mas que ele não queria, de alguma maneira, fazer a apologia das suas próprias, enfim, das graças dos prodígios que lhe atribuíam, não é? Isto parece-me que é talvez uma coisa bastante interessante perceber o que é que isto, de facto, também significava na vida dele.
Muito bem. Por andar continuamente de um lado para o outro, para ir onde a sua presença fazia falta, o Padre Cruz durante vários anos não teve morada certa. Vivia com muito pouco e tinha sempre muito que fazer. Além disso, rezava muito. Assumiu para si um programa de vida que só com a graça de Deus é possível manter. Confessar enquanto houver pecadores ao pé do confessionário. Pregar enquanto houver ouvintes no templo. Rezar até não poder mais. é um resumo muito exato do que foi a vida do Padre Cruz. Já voltamos à conversa.
Bye.
Para algumas pessoas é difícil entender o grande desejo que o Padre Cruz tinha de ser jesuíta. No entanto, há um texto de Santo Inácio de Loyola que nos ajuda a perceber que o Padre Cruz de facto tinha alma e coração de jesuíta. O homem, explica Santo Inácio, é criado para louvar, reverenciar e servir a Deus Nosso Senhor e salvar, deste modo, a própria alma. E todas as coisas sobre a face da terra são criadas para o homem, para ajudá-lo a alcançar o fim para que foi criado. De onde se segue que o homem deve servir-se das coisas tanto quanto ajudem a alcançar o fim para que foi criado, e deve-se desembaraçar delas, tanto quanto disso o impeçam. Ora, esta foi e é a história do Padre Cruz. A história de um homem que viveu para louvar, reverenciar e servir a Deus Nosso Senhor, usando as coisas que lhe passavam pelas mãos como criadas para Deus, para bem dos homens, para prover às suas necessidades. Sabemos que dava tudo prontamente aos pobres, até o que lhe fazia falta. Padre António Júlio, reconhece no Padre Cruz um colega jesuíta?
Eu gostaria de dizer, antes de mais, que o percurso do Padre Cruz deve ser o processo de discernimento vocacional mais longo da história. Durou 60 anos, ou seja, até a entrada na Companhia de Jesus em 1940, e quando esse processo tinha iniciado em 1879, quando ele faz a sua confissão geral ao Padre Struzzo, que era o reitor do Colégio de Campolide, um padre italiano. Logo de seguida inscreve-se na Congregação Mariana, muito ligada à espiritualidade da Companhia de Jesus, e nesse mesmo ano vai fazer a sua primeira experiência de exercícios espirituais, onde sentiu os primeiros chamamentos à vida religiosa na Companhia de Jesus. Isto passa-se em 1880. E, passados 6 anos, fará voto de entrar para a Companhia de Jesus se Nosso Senhor lhe desse saúde. Porquê é que ele não entra? Diria que, antes de mais, por causa da questão da saúde. Esse foi, talvez, o primeiro grande obstáculo à sua entrada. E nós vamos ter, depois, ao longo da sua vida, várias tentativas de entrar. Em 1901, quando a Companhia de Jesus começa também um bocadinho a estar ali sob, enfim, algum tipo de perseguição, a perseguição que houve aos institutos religiosos, pois o Padre Cruz vai a Torres Vedras com a intenção de ser emitido na Companhia, precisamente porque estava a ver a Companhia a começar a ser perseguida. Recusam-se a recebê-lo, alegando a sua falta de saúde. Em 1910, quando os jesuítas são expulsos, ele oferece para acompanhar os exilados e é-lhe negada essa possibilidade. Então fica cá e toma a seu cargo uma das congregações marianas que eram dirigidas pelos jesuítas, e só em 1929, é que finalmente lhe vai ser concedida a faculdade de fazer os votos à hora da morte. Papa Pio XI vai-lhe conceder essa faculdade de fazer os votos à hora da morte, uma coisa um pouco estranha. Ele ficou muito contente com essa licença, mas, evidentemente, não o satisfaz plenamente. E, como nunca renunciará a este desejo de entrar na Companhia, só em 1940, por intermédio do então provincial Padre Paulo Durão, é que lhe é concedido um rescrito pontifício que lhe outorga os votos na Companhia de Jesus, ficando isento do noviciado e livre da vida em comunidade. E, portanto, vai fazer esses votos no dia de São Francisco Xavier, a que ele tinha grande devoção, dia 3 de dezembro de 1940, e, embora continue a residir na Casa das Senhoras Caldas, em Lisboa, vai ter sempre este vínculo à Companhia de Jesus, muito cuidadoso em pedir as licenças aos superiores, mesmo nas coisas pequenas, mas também, por outro lado, sempre bastante vinculado ao Patriarcado de Lisboa. E, por isso, é um percurso... Eu diria, há jesuítas que dizem, o Padre Cruz, quando entrou na Companhia, já entrou santo. Não? A Companhia não fez nada pela santificação dele, porque ele já era santo quando entrou. De alguma maneira, podemos quase considerar que quando o acolhem com 80 anos, não é? Ele entra em 40, morreu em 48, tinha 81 anos, quando entra com esta idade na Companhia, o que é que se está aqui a dizer? Está-se a acolher um homem que teve sempre um forte vínculo espiritual com a Companhia de Jesus, mas que, de facto, pelas suas virtudes, pelo reconhecimento que já era alvo, era quase irrecusável não o acolher, dado que esse era o grande desejo que ele tinha alimentado desde sempre. Portanto, é um processo de discernimento vocacional muito longo e que levou a que, então, nessas circunstâncias, tivesse sido acolhido na Companhia de Jesus. E isto, pronto, parece-me que é importante explicar.
Sim, professor Pontes.
Eu sublinharia um aspecto que me parece importante, que é, no fundo, o reconhecimento de uma vida de apostolado. Falámos no início de um século XIX em que o clero era, no fundo, funcionário, num mundo que estava e que era percepcionado como um mundo em processo de descristianização. E em que, portanto, o grande objetivo para a Igreja Católica era essa recristianização, esse apostolado. E um apostolado que se cria efetivo, junto dos novos setores e de todos os setores da sociedade, do mundo urbano, e portanto eu diria que é uma espécie também de consagração desta vida de apostolado de um homem que nunca foi um homem de instituição. Quiseram-no fazer cónego, ele não aceitou, explicou-se, submetendo-se ao Patriarca de Lisboa, as razões pelas quais achava que não devia ser cónego. Foi posto à frente de um colégio em Braga, no Colégio dos Órfãos, onde esteve ainda há alguns anos como diretor num orfanato de 150 crianças, mas logo que possível ele pediu o apoio de uma nova congregação que tinha surgido em Itália, que eram os Salesianos, que tinham essa vocação de tratar com jovens e com crianças. Portanto, eu diria que a personalidade dele não se configurava nem com a do padre funcionário, nem com a de um padre que estivesse afeto a um quadro estrito, territorial e até diocesano. Esta noção de apostolado que ele tinha fez-se um modo de vida. Ora, nós não podemos esquecer que em Portugal, desde meados do século XIX, as ordens tinham sido desativadas ou extintas. E, portanto, só a partir dos anos 20, 30 e depois mais até a partir dos anos 40 do século XX é que se estavam a estabelecer novas congregações religiosas de maneira mais continuada em Portugal. Os jesuítas, apesar de todas as dificuldades, são aquela companhia moderna de apostolado que tem de algum modo sempre uma capacidade de estar presente e de influir na sociedade portuguesa. Portanto, ser jesuíta era para ele uma maneira de se identificar com um modelo de sacerdócio, de apóstolo, zeloso e muito enraizado naquilo que era a devoção típica de final do século XIX, princípio do século XX, que era a devoção à Nossa Senhora, o culto ao Sagrado Coração de Jesus, o exercício da caridade, como digo, e esta prática confessional assente na confissão e na comunhão. E estes traços fizeram dele esta figura simultaneamente popular e, ao mesmo tempo, reconhecida e apreciada por uma boa parte da notabilidade portuguesa da época, mesmo de setores que não eram, digamos, católicos, propriamente dito.
Padre António, o Padre Cruz não foi só padre, mas como tantos jesuítas famosos, foi missionário, deslocando-se de um lado para o outro para confessar, para pregar, para batizar. Das muitas histórias que conhece, alguma assim que revele o ardor missionário que ele tinha, como São João de Brito ou como São Francisco Xavier?
Sim, há uma interessante. Quando o Padre Cruz visitava estas comunidades paroquiais, procurava que toda a gente se confessasse. E, de facto, o Ministério da Confissão era fortíssimo. Chegou até a dar uma entrevista na rádio, precisamente, sobre a confissão. Há uma história muito curiosa, que ele chega a uma terra onde todos os homens foram confessar, e havia, particularmente, insistia-se muito na confissão dos homens, porque as mulheres iam mais à confissão do que os homens, né? E ele tinha particular habilidade para confessar os homens. E então apercebe-se que há um agricultor que não compareceu na igreja durante as confissões. E quando ele vai pelo caminho, já abandonando a terra, encontra esse agricultor e oferece para o confessar, mesmo ali no campo onde ele se encontrava. Portanto, era tão importante que aquele homem recebesse a graça do perdão que o Padre Cruz salta por cima de todas as, enfim, os requisitos,
não é?
Para uma confissão, e ali mesmo no campo dá-lhe a absolvição.
Muito bem. Padre António, professor Fontes, muito obrigada pela vossa presença aqui hoje no Porta Aberta. Recordo que segunda-feira, 29 de julho, celebram-se então 160 anos do nascimento do Padre Francisco Cruz. Nesse dia, em Alcochete, celebra-se uma missa em sua memória, porque foi ali que nasceu. A missa terá lugar na Igreja de São João Batista, às 10:30 da manhã, e será presidida pelo Bispo de Setúbal, Dom José Ornelas. Esta é uma celebração aberta a todos e em que vale a pena participar. Bom domingo e boa semana para si.